Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Hoje nós veremos a terceira e última parte desta análise que estamos fazendo sobre as características dos freios lá nas bases categoriais. Iniciei a aula conversando com os senhores e perguntando como usualmente lidam com esses freios. Como é o modo de lidar? Alguns, vocês sabem, lidam com os freios de maneira que só faz agravar o estado de coisas que está em andamento. Há pessoas que, diante de qualquer restrição, de qualquer elemento que elas entendam como coercitivo, como pernicioso, como algo que se contrapõe à jornada existencial delas, elas reagem de uma maneira violenta, desproporcional, às vezes muito rude, simplesmente ignorando a natureza do que se coloca, já elegendo como um foco a ser debelado e partindo com tudo que elas consideram razoável em situações assim, não raro acabam agravando todo o sistema de coordenadas que já está em andamento. Que às vezes, aliás, precisa da agressividade delas como um elemento de conclusão, e elas não se dão conta. Não se dão conta. Isso é muito usual, e nós veremos alguma coisa sobre isso no nosso trabalho de hoje, que fecha essa trilogia, as características dos freios nas bases categoriais, a terceira e última parte. A partir da próxima aula já migramos muito forte para os conteúdos de imagem, já é outra, já estaremos bem longe de tudo isso. Mas por agora ainda é relevante, ainda é importante. Então, considerem que após a primeira e a segunda aula sobre esse tema, nessa terceira que vai fechar toda essa síntese que trabalhamos, em vários casos veremos os sistemas de composição. Por vezes, nós somos convidados ou somos colocados, ou quando percebemos já somos parte de uma espécie de orquestra, na qual é necessária a nossa ação como um elemento de percussão, de ajuste, da própria melodia que está em andamento. Algumas pessoas ignoram esses fatores e reagem de maneira muito superficial, sabe? Se são provocadas, devolvem a provocação. Se são seduzidas, devolvem a sedução. Agem quase como em linha reta, tornando a vida, que às vezes pede profundidade, em alguns casos, uma trivialidade muito grande. Uma pena que alguns procedam, mas isso é parte, claro, de várias caminhadas, de vários trânsitos existenciais. Não é a única forma, há muita coisa em andamento na vida. Muito bem, estou aqui acessando a obra que serviu para nós durante todas essas semanas, não é? E na consulta que eu fiz a vocês, a grande maioria, foi quase unânime, preferiu que esse semestre continuemos assim. Uma obra para cada 3, 4 aulas, dando tempo aos colegas para terem maior fluência, maior profundidade na obra. Vamos então à obra da Genis Wang, Coração Azedo, publicação no Brasil pela Companhia das Letras. No trabalho de hoje, vamos lá para o final do livro. No final do livro, ela vai trazer agora para conversação a avó. E a avó vai nos propiciar na interseção com a neta vários elementos importantes nesses sistemas de freios lá nas bases categoriais, ok? O primeiro elemento que eu gostaria de colocar para vocês é que há criaturas, situações, coisas que são híbridas por vários aspectos. Elas já não são nem propriamente de uma base categorial, mas também já não são propriamente de uma EP, elas não são propriamente seres humanos, mas também não são inumanos, Ora, como é possível, não é? São mesclas, mesclas. Por exemplo, quando nós tratamos de lembranças, certas lembranças, elas misturam, às vezes de maneira indistinta. Assim, ó, vamos tomar aqui o exemplo que virá, uma avó, alguém muito querida que você teve na vida, mas essa avó vem mesclada com a casa onde você viveu, vem mesclada com o cachorrinho, vem mesclada com lições que você teve na escola, e tudo isso compõe um amálgama que, se você for chamado, bom, diferencie as coisas, talvez não consiga, talvez não saiba diferenciar. Para os senhores que alguns trabalham no consultório, já viram isso acontecer. Por vezes você enraiza e pede ao partilhante, olha, vamos tratar só deste assunto. E quando, mesmo a pessoa se empenhando em trabalhar determinado assunto, você nota que ela não tem mais como utilizar aqueles submodos de visão para separar conteúdos. Fica tudo junto. Um exemplo. Há pessoas que, quando vão falar, por exemplo, sobre a mãe, lá na historiografia delas, elas colocam o pai. É inevitável, elas não conseguem. Você pode dizer, vamos conversar apenas sobre a mãe, a pessoa não consegue. O pai está de maneira muito conectada e próxima a esse fator. Não há separação. Assim como há pessoas que não conseguem falar sobre família sem falar sobre casamento, outros não conseguem falar sobre família sem falar sobre religiosidade, e assim vai, né? Dependendo de como a pessoa constrói esses elementos. Quando há essas disposições, por vezes, você às vezes na vida vai precisar pisar no freio. Literalmente, você precisa parar. Precisa, às vezes, pedir uma licença no seu trabalho, ficar 3, 4 meses fora, algo dessa natureza. E que constitui, nesse caso, exemplificativo, um freio. Por vezes, você não consegue fazer isso. E alguém da sua base categorial, que já não é como no exemplo desse que eu disse há pouco, é algo híbrido, pisa no freio para você, de maneira, às vezes, automática. Gerando uma certa perplexidade. Por exemplo, há pessoas que nos dizem assim, no consultório, doutor, se naquela ocasião na minha vida, sabe, não tivesse acontecido tal coisa, não tivessem me chamado, não tivessem me alertado, olha, eu não sei o que seria. Uma outra pessoa diz, o senhor sabe que, eu não sei como é que aconteceu, mas se tal pessoa não tivesse ido na minha casa e perguntado, olha, você não quer fazer um check-up lá no hospital? É gratuito, é uma promoção. Pegue, faça. Se eu não tivesse feito, não estaria vivo hoje para contar isso para o senhor. São elementos que soam como coincidências, como oportunidades, como uma grande sorte e privilégio que a pessoa teve. Claro, pode ser também. E em muitos casos, é isso que estamos vendo já no início dessa aula de hoje, quando outros elementos freiam, e não nós, mas fazem isso em conformação com a nossa vida, com o que estamos vivendo. São muitos os casos, como também são muitos os casos em que esses freios ocorrem de maneira contraproducente e nociva. Vamos direto agora ao texto para vermos isso na ilustração da escritora da Geni. Perdi a audição desse ouvido quando um cavalo pulou a cerca e bateu com tudo nesse lado do meu rosto. Minha avó me contou quando chegou ao aeroporto Kennedy. Eu tinha 9 anos e não a encontrava havia 4. Imaginem aqui isso que estamos vendo. A menina tinha 9 anos. Não via a avó desde quando tinha 5 anos. Para vocês que têm filhos, que têm netos, vocês sabem que em alguns casos esses 4 anos podem fazer com que a avó suma do horizonte da criança. Não é? Pode acontecer, como às vezes o contato via telefone, via os pais que falam, pode fazer ficar muito mais presente. Vamos prosseguir. Em Xangai, você dormia comigo toda santa noite. Toda semana a gente levava você para a casa da sua outra avó. Ela ligava toda hora perguntando de você: não posso ver minha própria neta? E eu dizia: claro que pode. Mas, vamos ser sinceras, você não queria vê-la. Toda vez que você ia na casa da sua outra avó, você chorava, gritava o meu nome, até acordar os vizinhos. Você detestava a casa dela, a cara dela, porque era redonda igual a lua, e você achava que a minha era tão oval quanto um ovo. Você adorava a nossa casa. Era uma verdadeira casa e continua sendo. Sua outra avó me ligava desesperada logo depois que eu te deixava, me pedindo para voltar, e eu corria para lá. Sim, minha coisinha preciosa, sua avó de 68 anos corria pela rua por causa de você. Como eu podia deixar você sofrendo? Nem que por um segundo. Você não parava de chorar até eu chegar, e no minuto em que eu te pegava no colo, você dormia. O sono profundo e feliz de uma criança que voltou para sua verdadeira família. Agora eu durmo sozinha. Tenho uma cama só minha, cheia de adesivos, eu contei para ela em chinês, mas sem saber a palavra certa para adesivos. Grudei meu corpo no corpo da minha mãe, que estava dizendo ao meu pai que íamos precisar fazer duas viagens, até o carro, porque minha avó, de algum jeito, tinha persuadido a companhia aérea a deixar que ela trouxesse três malas e duas bagagens de mão sem nenhuma taxa adicional. E você viu aquele coitado arrastando as malas para ela? Como ela sempre consegue fazer isso? Minha mãe me tirou de perto e me disse em inglês: fale com a vovó, só com o movimento dos lábios. E meu pai ergueu as mãos para o ar. Tenho certeza de que você sabe, ele disse, e foi andando com as primeiras duas malas. Você lembra de como era gozado? Minha avó continuou, ajustando o aparelho de surdez até que ele desse um apito, e depois um apito maior, e depois outro maior ainda. Me chamavam de milagreira. Eu dizia: não, não, só sou a nanai dela. Mas todo mundo dizia: você faz milagre. É a única que consegue fazer essa criança parar de chorar. Diziam que eu não precisava ser modesta. Essa criança gosta mais da avó do que dos próprios pais. Por que dourar a pílula? Depois de um tempo, eu tinha que me policiar para não impedir as outras pessoas de falarem. Será que eu deveria partir para o insulto ou começar a reclamar sem parar? Sua nanai não é o tipo de pessoa, é a verdadeira. E a verdade é que as pessoas não saem falando as coisas do nada. Tem alguma verdade em tudo que é dito muitas vezes. Essa é a verdade. Quê? Eu disse. Não entendo chinês tão bem. Eu sabia que você não ia esquecer nenhum momento da sua vida de verdade, da sua casa de verdade, o lugar de onde você veio. Você já aprendeu inglês? Eu só falo inglês aqui é a América. Sua nanai tem muito orgulho de você. Um dia seu inglês vai ficar bom. E é uma dádiva estar aqui com você. Você não sabe quantas noites solitárias passei, lágrimas caíam por você. Errei quando deixei que você partisse. Antes de prosseguir, vamos ver, vamos olhar isso de perto, ok? Ah, quando vocês têm uma relação familiar tão próxima como alguém, esse assunto ainda vai se desenvolver bastante aqui nesse capítulo. Mas, por exemplo, quando você tem ilustrativamente uma mãe, um pai, um amigo próximo, um primo, um tio, um avô, alguém muito próximo da sua vida e que tem uma interseção muito forte com você, Dependendo do elemento que está em andamento, esta pessoa pode acionar freios para você, pela posição existencial. E isso é bem tranquilo e passível de entendimento. Olhe, você está almoçando com a família. De repente, a sua mãe, lá do outro lado da mesa, faz um sinal para você usar o guardanapo. Você não percebeu, você sujou a ponta do nariz com creme e não se deu conta. Mas ela, lá, pela posição que está, e como está bem na sua frente, ela pode gesticular e você imediatamente limpa com o guardanapo. Só foi possível porque ela viu, ainda que o nariz seja seu. Você não sentiu que sujou o nariz. Precisou da percepção dela. Ela acionou um freio para você. Bem, isso ocorre na área emocional, na área comportamental, na área de desenvolvimento social, há vários elementos. Utilizar esses freios que são colocados em áreas às vezes muito estratégicas e importantes das nossas vidas é um elemento que pode ser bastante interessante de estudo. Considere que você, se você tiver que fazer todos esses elementos durante a sua vida, pode ser bastante demorado, pesado, difícil às vezes de entender. Quando isso já está em áreas estratégicas e que você sabe que pode ser utilizado, às vezes de maneira automática. Por exemplo, às vezes você tem um tio, uma tia que, se souber que você está em dificuldade, prontamente auxiliará você. Que, se souber que você anda demasiado em certas coisas da sua vida, também aciona o freio para você de lá de onde eles estão. É algo muito promissor. Claro que isso exige uma série de coordenadas e de posicionamentos, não é? Uma pessoa fortemente inversiva, ela não vai, talvez, acreditar muito nisso que estamos falando e nem querer isto. Já uma pessoa que tem maior facilidade em recíproca diversão, ela provavelmente consegue até compreender a natureza desses dispositivos. Como nós estamos trabalhando a base categorial, considerem que a nossa sociedade, ela por si só já faz isso. A nossa sociedade, ela aciona muitos freios por não confiar em nós, por desconfiar que nós não, que se nos deixar soltos, faremos coisas que não são interessantes. Então a nossa sociedade constrói remédios para determinados comportamentos, hospitais e manicômios para determinadas posturas, cadeia, não é? Prisões para determinadas outras, constrói um sistema policialesco, que vai desde a escola, aprovação, reprovação, até elementos que são de premiação também, não é? Medalhas, comendas, prêmios que mostram modelos para nós. A sociedade fabrica vários freios e ela consegue ser muitas vezes muito sofisticada. Por vezes ela coloca freios sutis que nem parecem freios. E estão ali dizendo não passe, diminua a velocidade, isso não é para você passar dessa forma, está lá. São freios, por exemplo, didáticos. Às vezes a pessoa diz, bom, para eu me formar em direito, em engenharia, em letras, eu vou ter que fazer todas essas etapas aqui, ó, independente de eu estar pronto. São freios, gradações que às vezes a sociedade impõe, não por necessidade nossa, às vezes não, nem é por necessidade, muitas vezes, dela, a sociedade. Ela precisa, às vezes, colocar sistemas de etapas e freios para que nós possamos cumprir as coisas conforme ela, a sociedade, organizou, e não como eu, indivíduo, quero que seja. Há muitos desencontros sobre isso, né? Outras vezes, no meio de problemas políticos e outros, a sociedade pode remover esses freios e aí ocorrem outros fatores, pessoas que não estão prontas para certas coisas e acabam se perdendo nesse emaranhado do que pode surgir. Numa conversa entre uma avó que viu a neta há 4 anos quando tinha 5 aninhos e agora reencontra aos 9, em outro país muito distante, falando outra língua e tudo mais, todo um contexto, esses elementos que estamos falando, eles por vezes somem e aparecem outros, que são freios periféricos, freios às vezes que não têm maiores relevâncias, mas que no calor ali da discussão da família parecem ter. Antes de eu prosseguir aqui, eu vou parar para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, reflexões, apenas sobre essa parte inicial que vimos. Prosseguindo então o trabalho, após a colaboração que foi feita, há maneiras de você poder considerar isso de uma forma que não pareça um caleidoscópio sempre. Quando você está lidando com algo, com alguma coisa, você está no seu trabalho, você é arquiteto, está desenhando, está projetando e tal, a maneira de identificar se de fato estamos lidando com freios e onde estão e como funcionam, tem muito a ver com aquilo que está em andamento. Você está no seu escritório, está desenhando, surge um problema que impede você de continuar aquele trabalho, esse problema é um problema, foi um acidente, foi algo promovido por alguém, é algo que o teu patrão cancelou lá o contrato e você não vai precisar mais desenhar aquela parte lá do hotel que você estava desenhando, etc. Quando você começa a dimensionar os elementos relevantes que estão em andamento e como eles se passam, aos poucos você começa a compreender isso. Há pessoas, inclusive, que elas têm influência em lidar com freios poderosos, às vezes, né? Elas sabem contornar, sabem mudar de posição e rota, de assunto, tema, sabem colocar outros predicativos e proposições. Alguns aprendem essas coisas, outros não. São muitos aqueles que, quando se deparam com um sistema de freios bem construídos e consistentes, elas não têm muito o que fazer, não. Elas param e aguardam que aquilo se resolva, elas não têm muito como proceder. Por isso a aprendizagem, não é? Continuada, para a gente cada vez mais ter maiores elementos. Vamos aqui prosseguir com o nosso trabalho com a leitura. Aí a avó continua falando. 4 anos atrás, seu pai me escreveu. Você não pode manter minha esposa e filha longe de mim nem mais um dia. Vou mandar buscá-las imediatamente. E eu me perguntei se ele chegou a cogitar, apenas por um minuto, que talvez você e sua mãe simplesmente não quisessem vir para a América. Naquela época, você preferiria comer ratos a se separar de sua avó. Seu pai é muito teimoso, mas não sou o tipo de pessoa que cospe no prato que comeu, entende? Mas não vou falar mais nada. Agora eu vou morar na casa dele e, mesmo que ele tenha feito só escolhas erradas, ainda precisamos escutá-lo. Mas lembre-se de quando você chorou no aeroporto e disse: vovó, te amo mais do que todo mundo. Quero ficar com você. Não quero ir para a América. Eu não me lembro, disse para minha avó. Desculpa. Você lembra de tudo, não lembra? Mas é muito doloroso ficar remoendo essas lembranças ruins. Seu aparelho de surdez voltou a fazer um zumbido e ela girou o botãozinho escondido com o dedão e o indicador. Essa coisa funciona por 1 hora e depois fica muda durante dias. Seu pai disse que ia me arranjar um aparelho auditivo decente para que eu possa ouvir essa sua voz bonita. Agora você fale alto e deixe sua avó te olhar bem. Ela só sentiu sua falta todos os minutos, de todas as horas, de todos os segundos, de cada unidade mínima de tempo que passou desde que você dormia com a sua vovó, toda noite, e não queria nem fechar os olhos se eu não estivesse na cama com você. Sabe qual era a piada que todo mundo dizia? Quem é a mãe? Você? Aí eu dava risada. Isso não é uma piada, falou a menina. Verdade, era a mais pura verdade, ela continuou. Todo mundo me perguntava: a sua netinha nunca dorme com a mãe e o pai? E eu precisava contar, não me gabando, mas apenas informando que não. O pai dela está na América, aprendendo a construir computadores, e a mãe dela trabalha até tarde na fábrica. E mesmo que sua mãe não chegasse em casa tão tarde, minha neta deixou bem claro que só dorme comigo. Sei que não é o ideal, porque a mãe dela dorme sozinha em outro quarto debaixo do mesmo teto. Mas quando uma criança quer alguma coisa, como olhá-la nos olhos e negar? Bem, vocês podem achar que a postura dessa avó está demasiada, não é? Está ultrapassando certas questões que envolvem paternidade, maternidade, naquele regimento distributivo do âmbito familiar. Ah, uma avó como essa, uma família como essa, que vocês aprenderam a conhecer nas duas últimas aulas e nesta também, possui freios próprios, não é? Bem visíveis. O pai, a mãe, não se atrapalhem, não se enganem com assuntos imediatos e trocando aquilo que de fato é relevante por assuntos imediatos. Vocês viram, essa menina contou muitas coisas nas duas aulas anteriores, não é? Nessa obra. Fica bastante, cada vez mais claro para vocês onde estão os principais freios, como eles funcionam, a partir da base categorial. Tudo que ela nos mostrou, não é? A vinda da China, como foi nos Estados Unidos, as dificuldades, os dilemas, os padecimentos, e agora ela aprofunda, trazendo mais elementos ainda com a participação dessa avó, que parece ser muito, muito forte. Como será que foi essa avó morando com eles na América? Vamos ver o que ela nos conta. Ela diz assim: minha avó morou com a gente na América durante um ano. Ela me ensinou a tricotar e depois da aula eu a observava fazendo o jantar, lavando a louça, costurando as cortinas. No começo eu não quis que ela dormisse na minha cama. Ela chorava e vinha toda noite no meu quarto e ficava sentada na beira da cama, sem dizer nada. À noite seus olhinhos ficavam vermelhos e sua boca sem dentes, exceto os quatro da parte de baixo e alguns da parte de trás. Ela comia alho todos os dias para viver até os 117 anos e me ver crescer após uns 45. E nas primeiras vezes que ela disse isso, só consegui me imaginar fugindo de casa para poder viver alguns anos sozinha. Mas depois de algumas semanas, o cheiro de alho se tornou reconfortante e eu precisava tê-lo por perto antes de fechar os olhos. E, bem quando comecei a chamá-la mais do que ela me chamava, meus pais me deram a notícia de que ela precisaria voltar para a China para ficar com o marido que ia morrer. Seu avô, disse minha avó com desgosto, diz que o jeito correto de um homem deixar este mundo é em sua própria casa, com sua esposa do lado. Já escutou besteira maior que essa? Meu avô vinha implorando para que ela voltasse. Havia 6 meses. Tinha sido diagnosticado com lesões na garganta e não queria morrer sem ela. Eu tinha dormido na sua cama por um ano, grudada nela como se fosse a parede do meu quarto. E depois que ela foi embora, fiquei dormindo na mesma cama por 2 semanas, me recusando a voltar para minha mesmo. Depois que minha mãe ameaçou me empurrar para fora se eu não saísse. O quarto está fedendo, ela falou. Está parecendo que várias pessoas morreram aqui. Você quer ficar mesmo assim? Eu fiz que sim com a cabeça. Neste lençol que não é lavado há semanas? Fiz que sim. Ela disse que vai voltar depois que o vovô morrer. Ela também disse que você ia aprender inglês no ensino médio. Disse que aprendeu a dirigir um sonho e que por isso vai passar na autoescola e te levar para o Monte Rushmore no seu aniversário. Você acredita em tudo que ela fala? Voltou no tempo? Perdeu a razão? Balancei a cabeça. Enfim, ela e meu pai me arrastaram para fora do quarto. Meus braços estavam cravados na cabeceira cafona da cama, pintada de branco, brilhante. Meu pai segurava minhas pernas e minha mãe tentava soltar meus dedos. Você vai dormir sozinha, minha mãe disse. Como você dormia antes de ela chegar? Ouviu sua mãe? Meu pai disse, enxugando as lágrimas do meu rosto e assoprando minhas bochechas vermelhas. Um dia de cada vez. Não fique estimulando. Você quer bater na sua tristeza e fazer com que ela pule para fora do seu corpo? Disse meu pai. Porque é isso que a sua mãe quer. Que sejamos os malvados e ela seja heroína quando voltar. Não vou convidá-la de volta, minha mãe disse. Vamos aqui fazer alguns ajustes e reparos no que estamos vendo. Essa situação que vocês viram, familiar, por vezes agora equacionado com a volta da avó para a China, para cuidar do marido que estava morrendo, do avô da menina, parece que as coisas se resolvem, a família retoma, administra as coisas e tudo segue. Por vezes, o freio que foi construído ali vai ficar embutido, adormecido, até uma fase bem, bem distante, quando então ele poderá se pronunciar. São freios tardios, são freios que não surgem às vezes no momento em que eles são construídos, são acionados muito tempo depois. Algumas pessoas trazem para o consultório questões que lembram esses fatores. Colocam que, num determinado momento da vida, tiveram uma grande oportunidade no trabalho. Poderiam ter encaminhado a vida de outra forma, mas que naquele momento alguma coisa fez com que elas... E elas vão usar vários sinônimos. Que elas travassem, que elas parassem, que elas brecassem, que elas não conseguissem caminhar. Cada um vai dizer de uma maneira ilustrativa o que aparentemente se traduz por um freio. Quando enraizamos isso, às vezes encontramos um freio remoto, antigo, vencido. Algo que era, olha, assim, ó, vou usar um vice-conceito, claro, que há muita perda de conteúdo, mas vamos apenas como ilustração. Uma pessoa que aprendeu a andar a cavalo e sabe como parar o cavalo, né? Flexionando um pouco mais forte as pernas e puxando suavemente para um lado uma das rédeas, fazendo com que o animal breque. Por vezes, 20 anos depois, dirigindo um automóvel automático, todo digital, com computador de bordo digital, etc., a pessoa às vezes vai reproduzir diante do que pode ser uma ameaça aquele freio antigo. Por exemplo, ao passar por uma ponte com o cavalo, a pessoa que aprendeu a cavalgar sempre diminuía a marcha, sempre. Cuidava, ela tinha muito medo que houvesse mata junta em algum lugar, então sempre ela diminuía a marcha. Pois agora com o automóvel digital, todo computadorizado, quando ela passa por uma ponte, o que ela faz é, naturalmente, sem um estímulo ou outro qualquer, ela breca o automóvel, diminui muito a marcha dele. Mesmo que a ponte seja segura e ali não tenha nenhuma diminuição de velocidade anunciada em placas, é um freio que ficou adormecido, e que 20 anos, 30 anos depois se pronuncia de uma maneira quase irreconhecível. Não é uma coisa rara que a pessoa se refira a esses freios quando eles aparecem de modo inespecífico, nos dizendo, doutor, eu não sei por que eu faço tal coisa. Eu não sei porque cada vez que aparece alguém interessante, importante na minha vida, ao invés de ir em direção à pessoa, eu me afasto e freio a aproximação dela. Eu não sei porque das chances bonitas que eu tenho no meu trabalho, que eu poderia me desenvolver, por alguma razão eu recuo, freio. E ela coloca os vários sinônimos para isso. Certos freios são tardios, eles já não cumprem mais nenhuma função, nada. São derivações da base categorial. Aqui na Inglaterra tem aquelas lindas cabinas telefônicas avermelhadas em Bordeaux, que durante muito tempo era um dos ícones, né, da Inglaterra. Qualquer loja de souvenir que você entrasse tinha lá. Aliás, ainda tem essas cabines telefônicas. Só que elas não têm mais qualquer função. Ninguém mais aqui utiliza essas cabinas. Nunca vi praticamente nessas aldeias alguém utilizar uma cabina dessas. Aqui perto de casa tem uma, que ela virou uma pequena biblioteca. A pessoa pode pegar o livro, levar, deixar outro no lugar. Não é só abrir a portinha, pegar o livro que quiser, depois devolve, coloca um outro no lugar. Virou. Em outros lugares, ela virou. Fizeram um pequeno pubzinho com tipo uma mini lanchonete. Em outros lugares, fizeram dela exposição de arte, tem ali quadrinhos de crianças. O fato é que em grande parte do reino aqui, do Reino Unido, as pessoas, em grande parte, elas têm um carinho por essas cabinas e elas mantêm, né? De vez em quando quebram vidro, eles mesmos consertam, mantêm. E a companhia até botou um valor simbólico para quem quiser comprar e levar, porque não há mais manutenção, não há mais nada. Hoje existem lá em Londres aquelas cabinas pretas, né, com sistema digital, internet, mas aí é outra coisa. Pois bem, muitas pessoas daquele tempo que utilizavam desenvolvem coisas que hoje já não cabem mais nesses celulares digitais que nós temos, extremamente avançados. Tal qual, por exemplo, quando vocês lembram quando muitos brasileiros viajavam para a Europa, eles tinham o hábito de, quando iam em cabinas como aquela, pegar o gancho e primeiro ouvir se tinha linha, se tinha sinal, para então discar o número. Uma coisa que o europeu não fazia, ele já puxava o fone e já saía discando. Nós, por problemas da nossa telefonia no Brasil, clássicos, não é? Muitos de nós, quando chegavam aqui, levantavam o fone e ouviam para ver se ia dar sinal antes da descagem. Não quer dizer que isso propriamente seja um freio, mas é apenas uma ilustração de quando freios derivativos ocorrem, já vencidos, não tem mais razão de ser. Muitos hábitos de pessoas que usavam aquela cabina telefônica podem ter migrado hoje para o sistema digital e a pessoa não se dá conta. Por exemplo, um dos hábitos, colocar o telefone digital na orelha para falar, você não precisa. Você pode colocar um fone de ouvido, você pode falar com ele a meio metro de distância sua, bota no viva voz. Não é? Mas muitos utilizam da forma clássica, empunhando o telefone junto ao pavilhão auricular, à orelha, e falando, como se utilizava antigamente. São elementos que passam de geração a geração, certos medos, certas, inclusive buscas, nada mais são do que freios vencidos, que ainda continuam sem qualquer razão maior do que o próprio hábito. Vou desligar aqui para que vocês possam colaborar com considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, não estava gravando quando falei para vocês sobre a máquina fotográfica, o celular, fiz algumas analogias na forma de uma ilustração de como ultrapassar certos freios, né? De ir além deles de uma maneira que a própria vida encaminha, se você puder trabalhar isso em você. Então, mostrei a passagem de alguém que estava habituado a fotografar com o celular para uma máquina dessas modernas, digitais de fotografia, com zoom de 300 milímetros, com essas novas lentes e sensores, né, nos gabinetes, uma coisa muito bonita, e como o próprio uso da máquina faz desfazer alguns freios. Claro, outros provavelmente surgem de outras formas, mas aqueles antigos, vários, começam a cair pela própria caminhada que você faz. Não são. Na nossa sociedade, pela maneira como certas coisas são construídas, é usual que se pense que para ultrapassar um freio é preciso enfrentá-lo diretamente, brigar com ele, quebrá-lo. Cuidado, alguns freios são construídos já prevendo isso, como as barras de uma cadeia. Ela já é construída prevendo que você tentará forçar para sair, e, portanto, já é dimensionada para contra qualquer força nesse sentido, de modo a desmotivar aquele que está preso. Então, há freios que, quando você se opõe, eles ainda ficam mais fortes. Há freios que, quando você segue seu desenvolvimento, eles quebram, eles não têm como acompanhar você. Muitos dos nossos medos, muitas das nossas dores e dúvidas provavelmente estão aí. Se você olhar sua historicidade, você verá que quando era criança tinha medos tremendos, que quando chegou à adolescência, você não fez nada diretamente com eles. Você só cresceu, só mudou interesses, valores, conceitos, e aqueles freios morreram. Pois essa, o que acontece com essa avó? 3 anos depois ela vai voltar. Foi para a China e após 3 anos ela estaria de volta. Será que seria tudo a mesma coisa? Será que tudo aquilo que aconteceu, dos pais tendo que tirar a menina à força, botar ela no quarto para ela dormir sozinha e tudo mais, será que agora tudo voltaria? Ou será que a própria caminhada e agora a chegada da adolescência, a puberdade, mudariam tudo isso e muitos daqueles freios antigos não caberiam mais? Vamos ver como se passou isso com a Geni? Vamos lá. Eu estava no ensino fundamental agora e minha patética puberdade tinha começado da noite para o dia. De repente, passei a ver tudo que me cercava do jeito que realmente era. Horrível e medonho. Não tinha amigos, vida social, interesses, talentos, peitos, dentes retos, carisma, roupas normais sem charme e todo dia voltava para casa exausta, de tanto pavor. Comecei a inventar doenças para poder ficar em casa com meu irmão de 2 anos. Eu o seguia por todo lado, engatinhando quando ele engatinhava, andando de joelhos quando ele aprendeu a andar, para ficarmos na mesma altura. Quando minha avó se mudou pela segunda vez, disse que desta vez não ia mais embora. Ia tentar conseguir um green card. Green card é aquele visto de trabalho, né, que dão nos Estados Unidos. E ia criar meu irmão até ele ter idade para se cuidar. 18 anos, talvez 19. Veremos, disse meu pai em chinês. E depois para mim e minha mãe em inglês. Deixem a vovó acreditar no que ela quiser acreditar. Meu instinto diz que vamos voltar à agência de viagens em março, ou meu nome não é papai, o faz-tudo dessa casa. Dei risada dele. Mas esse não é o seu nome. Fiz questão de contar à minha avó que tinha dormido sozinha esse tempo todo. Também corto sozinha as unhas do pé e sei trançar o cabelo e faço meu próprio lanche. Minha mãe ficou me olhando sem muita empolgação. Oi, vovó, senti saudade, completei. Aí ela começou a tagarelar e me abraçar por todos os lados. Nai Nai Chanilé, ela disse. A vovó sentiu sua falta. Ah, a vovó sentiu sua falta. Ah, a vovó sentiu sua falta. Beleza, já entendi, eu disse. Ela deu um passo para trás e pegou na minha mão. Você pode dormir com a sua vovó se quiser, mas seu irmão vem junto. Não sei se vão caber os três, mas vou gostar de testar. Tem alguma coisa que faz sua vovó mais feliz do que ficar com os dois netinhos? Seu irmão vai dormir comigo até ter idade para dormir sozinho. A maioria das pessoas diz que 13 anos é a idade em que a criança aprende a dormir sozinha. Mas a maioria das pessoas é egoísta, só pensa em si. Eu não. Eu digo 16, 16 anos, 18. E se ele precisar, vou ficar feliz em dormir com o seu irmão até ele completar 21. Eu dei risada. O Allen não vai querer. As coisas mudaram. A gente escreveu para você sobre isso. Minha avó me puxou para perto com tanta avidez que fiz que estava engasgando bem alto para demonstrar o que dizia. Viram um exemplo? A avó aqui funciona como várias ilustrações, sendo que uma dessas ilustrações pode ser da forma de um poderoso freio que tenta engessar, congelar coisas, independente do desenvolvimento dessas coisas. Ah, essa menina cresceu. Ela não é mais aquela menina de 5, de 9 anos. Ela se desenvolveu, ela tem outros valores, outras questões. Para ela não é tão difícil nesse momento refutar esses elementos de freio. Já não tem muito a ver com ela. Ela provavelmente até se envergonha de certas coisas assim. No entanto, algumas pessoas recuam e aceitam freios assim. Às vezes, passando por grandes perdas existenciais em torno disso. Sabe, sacrificando muitas coisas. Querem ver exemplos disso que eu estou falando? O jovem cresceu, se desenvolveu, com 22 anos terminou a faculdade, muito cedo, e quando termina, o pai, a mãe faleceu, o pai liga para ele e diz: Filho, vem morar com o pai de novo. Você está formado, tudo, tem um quarto aqui para você e tal. Ele vai morar com o pai dele. Lá chegando, o pai dá um automóvel para ele. Ele estava até guardando dinheiro para comprar o carro, mas ganhou do pai o carro. Então, e o pai diz: guarda esse dinheiro para outras coisas na tua vida, para viajar e tal. Ele agradece, diz: ah, que bom, vou usar sim. Só que esse pai, na tentativa de ajudar e pelo amor que tem pelo filho, em outras áreas também começa a fazer a mesma coisa, fazendo com que uma etapa de desenvolvimento que estava em andamento, e que queria se desdobrar, esse garoto estava de fato cuidando da vida dele, sofre agora uma freada muito forte. Isso é muito difícil de identificar, porque quem é que vai falar que um pai como esse, amoroso, sensível, que dá as coisas, que procura proteger e orientar, na verdade é um freio tremendo e nocivo na vida desse garoto? A nossa sociedade sempre nos disse o quê? Freio não é isso. Se o pai batesse, maltratasse, tirasse as coisas, aí sim seria um freio. Mas um pai assim não é um freio. E por vezes um pai assim é um freio tremendo, muito grave, inclusive. Ah, mascarado de várias coisas, não é? Alienando de várias coisas, pode sim funcionar como um freio. No caso dessa avó, vocês viram alguns elementos. Vou desligar aqui o gravador para ouvir considerações e reflexões dos senhores sobre o trabalho feito até aqui. Prosseguindo a nossa aula, após vários comentários e conversações, o que acontece na história é que de fato a menina volta a dormir com a avó e o irmãozinho dela chora e há muitos problemas na família e e várias questões que poderiam ser encaminhadas de uma forma melhor, agora padecem gravemente por tudo isso. É fundamental que vocês lembrem das duas aulas anteriores para poderem contextualizar isso que está, que ela passa aqui na história, né? Senão fica muito esquisito, fica fora de contexto. A avó, por um lado, tem isso, né, que faz com que as crianças tenham dificuldades no desenvolvimento, mas, por outro lado, ela é uma referência moral e de outra ordem para a família também. Mas há problemas, né? Há problemas. Ela se indispõe com a avó, elas brigam, depois outros elementos surgem, ela começa a ver melhor quem é essa avó como pessoa, né? E esses elementos então ganham outro caminho. Vejam o que acontece. Um dia cheguei e encontrei a casa vazia. Uma hora depois, vi meu irmão e minha avó andando pela rua de mãos dadas. Ele suava, embora ainda fosse inverno. Por que você está suando desse jeito? Eu estava pulando. Pulando? E a vovó também. Ela estava pulando com você? É, naquela coisa de pular. Que coisa de pular? Tem uma coisa de pular roxa e a vovó disse que eu podia brincar nela. Você quer dizer a cama elástica? Como é uma cama elástica? Eu fiz um desenho da nossa avó de camisola sobre uma cama elástica e ao longe cinco policiais apontando armas para ela. Desenhei um balão de diálogo em cima da cabeça de todos eles e escrevi: "Matem aquela senhora, em nome da lei." "Ah, é a coisa de pular que é assim", ele disse, rasgando parte do desenho em que os policiais apareciam. Ficava na casa roxa. Deixa eu ver se entendi. Tem uma cama elástica roxa na casa roxa no fim da rua, onde ninguém mora? Não, não na casa, no quintal. A vovó disse que eu podia pular. Ela pulou primeiro. Ela pulou na cama elástica? Tipo, 30 vezes. Você que pediu? Não, ela só quis pular. Aí ela ficou dizendo: "Allen, vem pular com a vovó na cama elástica." Meu Deus, vocês dois são dois criminosos. Quantas vezes fizeram isso? Pular na coisa? Quantas vezes a vovó te levou lá? Eu não sei. Todo dia ela me leva. Jesus, você não viu o desenho? Vocês estão desobedecendo a lei? Não estamos, não. Estão sim. E vão parar na cadeia se alguém descobrir. Eu poderia chamar a polícia agora mesmo. Eu disse, andando em direção ao telefone da cozinha. Stacy, não. Por favor, não manda a vovó para a cadeia. Quem se importa se ela for para a cadeia? Eu não quero que ela vá. Por favor, Stacy. Quem você prefere que vá para a cadeia, então? Alguém precisa ir. A mamãe ou a vovó? Prefiro que a mamãe. Não acredito que você disse isso. Bem, essa era a neta que gostava tanto daquela avó, que teve que ser depois tirada à força do quarto quando era pequena. Vejam como prossegue. A vovó foi embora naquele mesmo ano, depois que o cachorro de um vizinho a derrubou no asfalto. Ela rachou a cabeça e precisou levar ponto e fazer várias tomografias que se revelaram inconclusivas e uma ressonância magnética. Ela tinha estourado o prazo do visto e não tínhamos convênio de saúde para ela. Então, a conta do hospital acabou sugando muitos meses das economias dos meus pais. Não houve um diagnóstico final, mas ela sempre reclamava de dor de cabeça e começou a sofrer de sonambulismo. Uma vez, nosso vizinho do fim da rua, um juiz aposentado que tinha lutado no Vietnã e andava de muletas, apareceu em casa para devolvê-la. Ela bateu na minha porta. Agora estou batendo na sua. Precisamos mandá-la embora ou teremos de vender a casa só para que ela continue viva, meu pai disse à minha mãe mais tarde. Eu sei. Ela não vai querer ir, mas eu sei. A coisa chegou ao auge da crise numa noite em que minha avó, sonâmbula, conseguiu chegar à estrada principal e foi para o meio da rua, o que resultou num engavetamento de 4 carros e na vinda de vários policiais à nossa porta. Não vou mandá-la embora dentro de um saco de ML, ouvi minha mãe dizendo ao meu pai. Precisamos dizer que ou ela vai por vontade própria ou vai ser deportada pelo sistema de imigração e proibida de voltar para o resto da vida. Eles então entram numa discussão tremenda sobre o que vão fazer, como vão encaminhar, se vão mandá-la embora, porque realmente não havia mais como ficar com ela. Bem, mas essa não foi a última vez que essa garota veria a avó dela. Ela ainda voltaria mais tarde. Uma última vez ainda voltaria a morar, a vê-los, a estar com eles nos Estados Unidos. Vamos ver como ela nos conta. Na quarta e última vez que a minha avó veio morar com a gente, eu tinha 17 anos. Meu irmão tinha esquecido dela naqueles 2 anos de intervalo. Eu e ele estávamos próximos de novo. Ele dormia no chão do meu quarto ou na minha cama quando eu deixava e jogava o computador com fones de ouvido enquanto eu fazia os trabalhos da escola. Ele me pedia para sentar ao lado dele quando ia praticar violino, e ele era terrível, mas ficava magoado se eu desse risada. Quando meus amigos vinham em casa, ficava andando pelos cantos, fingindo que caçava insetos. Eu uma vez disse que não podia viver estando sempre apegado a alguém, embora eu gostasse. Eu gostava do seu corpinho apoiado no meu, nas mesas dos restaurantes e do jeito com que em casa ele puxava a sua cadeira perto da minha e sentava com a metade do corpo em cada uma delas. E quando ele falava que queria que eu não tivesse tarefas nem amigos e pudesse passar o tempo todo com ele. Minha avó tentou fazê-lo dormir com ela de novo, mas ele só queria dormir no meu quarto. Às vezes ele a procurava, como num dia em que ela perguntou se ele queria entrar debaixo do vestido dela, como nos velhos tempos. E ele foi, deu uns tapas nas pernas dela e depois saiu correndo para o meu quarto. Essa foi uma das ocasiões em que ela se sentou na beira da minha cama esperando que meu irmão viesse pedir desculpas e dissesse que a amava e que nunca quis machucá-la, mas ele nunca fez nada disso. Bem, ela conta que dessa vez a avó dela estava ainda mais surda, não é? E que as coisas eram completamente diferentes, né? Que ela já estava bastante debilitada, mas ainda continuava com aquelas opiniões dela. Mas a menina já era completamente diferente. Não havia mais sombras daqueles freios, no caso dela, pelo menos não aqueles freios evidentes, não havia mais. Agora as coisas eram diferentes. Como aqui nós já estamos no final da nossa aula, eu gostaria de ilustrar para vocês algumas questões. Claro, ficou o convite para que leiam a obra na íntegra, não é? Essa parte final. E o capítulo Você Caiu no Rio e Eu Te Salvei, que é belíssima também, vale como um aprofundamento ao que nós vimos aqui. Se nós considerarmos a nossa época, a maneira como a nossa sociedade está construída, e observarmos essa sociedade como um elemento, claro, metaforicamente apenas, um elemento vivo que necessita para a sua vida de certos elementos, de certos movimentos daqueles que a compõem, não apenas seres humanos. A sociedade precisa de vários elementos também que extrapolam a nossa humanidade, como recursos minerais, recursos hídricos, não é? E outros recursos de época. Também elementos que transcendem esses aspectos, como temporalidade e outras coisas. Essa sociedade construída por nós, mantida por nós e também que nos constrói e nos mantém, ela tem certas premissas. Nós não podemos chegar nessa sociedade e dizermos assim para ela: eu vou me comportar de qualquer jeito e você vai me dar isso, 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 isso. A sociedade dificilmente nos atenderá. Não vai topar esse tipo de relação conosco. Ela vai nos dizer: não, você quer ter, por exemplo, você quer ter uma casa sua? Ah, então você terá que fazer isso, isso, trabalhar tanto. Qual é o seu trabalho? É esse? Então você terá que ter tantas horas de trabalho, tantos dias da sua vida, isso, 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 e aí talvez eu lhe dê esse apartamento que você quer. Essas são as coisas visíveis da nossa sociedade, mas tem coisas que não são tão visíveis e que são elementos agregados a esse apartamento, agregados ao seu automóvel, agregados à sua comida, mas que, por várias razões, isso não é importante que fique tão evidente. E, em muitos casos, é importante que fique bem longe de qualquer evidência. Algumas dessas coisas dizem respeito a freios. Freios muito pesados. É muito provável que, num futuro próximo, e por isso escrevi toda aquela obra Armadilhas Conceituais, é muito provável que, num futuro próximo, alguns revisionistas olhem para hoje, 2018, 2019, 2020, e considerem: puxa, eles tinham que fazer 4, 5 vezes um sacrifício, um movimento de esforço imenso para terem 1 litro d'água, 1 quilo de comida. Eles não entendiam. Eles mesmos não usavam freios para que a sociedade pudesse se modificar e atribuíam à própria sociedade esses freios, que muitas vezes eram deles. Esses revisionistas vão olhar para nós e vão identificar freios que hoje, para nós, são difíceis de identificação, porque estamos inseridos em certos elementos e não conseguimos vê-los. Mas a maior parte desses freios já é visível a olho nu. Alguns outros se farão visíveis. Freios vencidos, freios antigos, freios que não têm mais qualquer função, mas e que são mantidos, passam por manutenção periódica, recebem novas correias, recebem novas correntes e óleo para que funcionem bem. Estão aí vigentes vários freios. Querem ver alguns desses freios? Freios sociais, em qualquer área que nós andarmos: área moral, área ética, área cognitiva, área de ensino, para onde nós caminharmos, eles estão por toda parte. Muitos deles já são facilmente quebrantáveis, basta que caminhemos e nós rapidamente os ultrapassamos, como foi o caso dessa leitura que fizemos. A menina cresceu, certas coisas que a avó fazia já caíram no ostracismo e sumiram, outras não. Outros freios acompanham o crescimento, já são construídos para nos acompanhar. Um desses freios, muito usuais ainda hoje, são os freios sociais. Os freios da opinião do outro, os freios da versão do outro, os freios da interdependência, vários deles já estão previstos nas etapas que vamos cumprir. Por vezes, nós aprendemos muito bem a lidar com tudo isso, e aí nós fazemos freios para que ninguém quebre estes freios sociais. Ajudamos, alguns aprimorando as leis, alguns construindo mais cadeias, alguns colocando mais fábricas de camisa de força e de medicação pesada. Alguns promovem isso. Eles aprenderam, se desenvolveram bem e entraram para a indústria dos freios existenciais. Se tornaram fabricantes de freios. Assim dizendo, parece que então aquela pessoa que é moralista, aquela pessoa que bate, que faz isso, essa que fabrica freios. Não. A pessoa que fabrica a liberdade, a pessoa que fabrica a indústria do amor, a pessoa que fabrica a indústria da compreensão, pode estar fabricando freio também. Freio. O que vocês têm aprendido em filosofia clínica? Que a gente resolve tudo com amor, por exemplo? Não. Em alguns casos, há pessoas que, se você der amor, elas retribuirão isso com manipulação, com pedidos e exigências cada vez maiores, com retaliação. Alguns, quando a gente ama, eles ficam até com raiva de nós. Entre as várias razões, é porque aprenderam que o amor é algo que machuca. Não acreditam. Quando disseram para eles que amavam, na verdade, manipularam essas pessoas. Elas, então, quando a gente diz ou oferece qualquer coisa, se tornam hostis, batem, quebram. Quer dizer, vejam como não há mais normas universais, que temos que cuidar cada elemento. Muito do que nós vimos nessas três primeiras aulas, nós veremos em vários momentos agora, quando trabalharmos já a partir da próxima aula, os movimentos de imagens nas codificações lá da estrutura de pensamento, de elevações, de patamares e outras coisas assim. São fundamentais. Eu peço para que vocês guardem essas três aulas iniciais e, eventualmente, eu vou lembrar vocês, voltem lá para a primeira aula, quando nós vimos tais elementos, cuidado com o que vimos na terceira aula, lembrem do exemplo da menina, tá bem? Chegamos ao final, vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações sobre isso que vimos aqui hoje.